Saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar. O Saúde e Bem-Estar deste sábado vai tratar da jornada de psicanálise que vai acontecer em Garibaldi. A minha participação é neste dia é uma de uma conversa com as psicólogas Adriana Rosseto Dallanora e a psicóloga Deise Dalmas, as duas que fazem parte dessa Escola de Estudos Psicanalísticos de Porto Alegre. Bom dia, psicóloga Adriana.
Bom dia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, psicóloga Deise.
Bom dia, Denise. Bom dia para os ouvintes também.
Bem, então, vocês vão organizar mais um evento e aqui em Garibaldi, porque todo psicólogo precisa também se atualizar, né, psicóloga Deise? São tantos os problemas que estão envolvendo as pessoas de um modo geral nessa nossa saúde mental, e eu até falo nessa minha introdução, a participação que eu tive nesta semana de uma palestra com uma psicóloga de Caxias do Sul, que trouxe um dado muito preocupante. Para vocês talvez não seja tão novidade assim, mas para mim fiquei chocado quando ela disse que no futuro, não muitos anos, nós vamos ter muito mais casos de morte de pessoas morrendo por depressão que o próprio câncer, que hoje a gente observa muitas mortes, né?
Pois é, é bem por aí, Denise, que a escola se inspirou para esse estudo, que a jornada é sobre o seminário da identificação do Jacques Lacan, e a inspiração é realmente pensar no nosso momento, né, e tentar compreender o que se passa conosco, né? Nesse mundo cheio de tecnologias, de redes sociais, né? E de que, como estávamos comentando antes, né? Que nos ocupamos, às vezes, no final da noite de responder a questões do trabalho, amigos e tal. E, às vezes, as pessoas que estão próximas, que estão ao lado, né? Não nos dirigimos e não, afinal, não conversamos, não desfrutamos daquela presença efetiva ali, né? E essa questão traz muita repercussão de como o sujeito vai se constituir, né? A questão do Jacques Lacan é quando ele fala na questão da importância da linguagem, da fala, do quanto é importante se poder falar com a criança, com o adolescente, poder ouvir. Porque o que se percebe na clínica é a dificuldade dos adolescentes e até dos adultos jovens de poder traduzir o que sentem. E de poder, nessa tradução, também poder suportar o que sentem. Porque somos seres humanos, né? Somos sujeitos conflituados, né? Conflitantes, e que sentimos tristeza, sentimos brabeza, sentimos amor, sentimos frustração, né? Mas se a gente não puder dar nome para o sofrimento que se tem, esse sofrimento vai cair no corpo. Que eu acho que bem lembrado a questão da depressão, né? Porque a depressão é um sujeito que se nega a viver, né? Ele faz um pacto mortífero consigo mesmo, né? Que a vida não é tolerável. E penso, Denise, que tem muito a ver com essa questão de não poder traduzir o que sente, sabe? Então, por não pensar, por não sentir, por não esclarecer o que sente, isso é fundamental na infância, dos pais conversarem com seus filhos. Porque para conversar também precisa a questão do olhar, né? A mãe olha para seu filho e ver este filho à sua frente e tentar traduzir o que vê. Tipo, filho, tu tá triste hoje? O que que houve na escola? Né? Aconteceu alguma coisa? E poder abrir as questões dos sentimentos com os filhos.
Então, Adriana, o corpo adoece, como a Deise acabou de introduzir, porque não ocorre esta troca de informações, esta troca de fala. As pessoas estão mudando muito o seu comportamento, está faltando muito diálogo.
Sim, a gente observa que, apesar de a gente passar muitas horas conversando nas redes sociais, né, a gente está sempre respondendo WhatsApp, Instagram, Facebook e outras mídias, a gente está esquecendo de falar, né? E a gente tem uma falsa ideia, muitas vezes, de que porque a gente conversa tanto, a gente está falando. E não. A fala não aparece quando se escreve demasiado nas redes sociais, né? E essa dificuldade de a gente falar o que a gente sente, acaba aparecendo ali, no corpo. Por quê? O sujeito não fala do que está sentindo, das suas tristezas, que são comuns na nossa vida, né? E acaba adoecendo. A depressão é uma situação, né? Cortes no corpo, a gente vê muito casos em adolescentes, né? Hoje já em crianças também, na faixa dos 9, 10 anos de idade. Por quê? Algo precisa ser dito, né? Uma situação que é muito comum a gente observar, por exemplo, vai num restaurante qualquer, né? Às vezes está lá uma família, 3, 4, 5 pessoas, o que que estão fazendo? Estão com o celular na mão, todos, né? Conversando com outras pessoas e às vezes é até engraçado falar, falando entre si, né? Com as pessoas que estão ao redor de uma mesa, mas não estão conversando, não estão se olhando, né? Então, é isso que a gente observa que está faltando hoje, né? Que a gente possa olhar mais para aquele que está ao nosso lado, conversar, isso que a Deise falava, né? A mãe conversa com o seu filho. Já nos primeiros dias de vida, quando a mãe pega um bebê para dar de mamar, ela já vai dizendo quem é esse sujeito. Ah, tu és o fulano. É, agora vamos mamar, tua fralda tá suja, vamos trocar. Ela vai dando para esse bebê um lugar no mundo, né? E vai colocando ele numa posição de mostrar como é esse mundo, né? Bom, a fralda tá suja, ele chora, e a mãe vai entendendo esses sinais que ele vai dando, né? Ao longo do nosso desenvolvimento, essas dificuldades em lidar com as frustrações podem causar, sim, adoecimentos, né? Então, a importância da fala é extremamente fundamental nas nossas relações, né? Conversas, trocas. E as redes sociais nos colocam em muita exposição. Nosso corpo é exposto, está sempre na rede aquilo que a gente sente, mas a gente não consegue lidar com o que a gente está colocando ali, né? Então, fica um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido de alguma forma, né? Então, às vezes, o sujeito tem lá 1000 amigos, né? E não tem nenhum, porque não conseguem conversar com outras pessoas. E não é uma incapacidade de conversar, porque ele não sabe falar, né? É uma dificuldade em falar, né? Em falar, porque quando a gente fala, a gente também se expõe, né? A gente se coloca, a gente cria opiniões e vai se construindo, e assim a gente vai se constituindo numa sociedade. E a escola, quando se propõe estudar esse tema, é porque é um tema atual, né? Ele está sempre se atualizando, né? Assim como a gente precisa se atualizar, quando tu disseste antes, né, Denise, a gente chega em casa, 11 da noite, vai ler, né, o que está ali, Nós também precisamos nos atualizar, porque é isso que está nos constituindo enquanto sujeitos desse século, deste momento da nossa vida, né? Estamos todos tomados por isso.
Uhum. É por isso, então, que vocês vão abordar esse tema, porque é o tema que as pessoas estão buscando isso no consultório, que vocês estão observando mesmo, né? E até você fala dessa questão já de num jantar, as pessoas todas unidas, e aí cada um com o seu celular, e já tenho lido também umas frases bastante fortes, né, de especialistas colocando para os pais, assim, sendo quase um crime dar um celular para uma criança menor de 2 anos.
Pois é, porque ali está sendo constituído ainda, né, o que vai se passar de sujeito ali. E é fundamental a questão do olhar, do endereçamento, sabe? Quando a gente se sente olhado por alguém, né? Quando se conversa e se pode olhar, algo se passa ali que jamais vai acontecer no virtual. O virtual é algo que é e não é. Então, ele é cheio de enganos, né? E ele aceita tudo. Então, a questão, por exemplo, dos adolescentes que chegam nessa fase da vida e que não tem a palavra para se comunicar melhor e falar de si, ele vai usar a própria imagem, o próprio corpo, né? Vai se expor de outras formas, vai se cortar para se inserir, se sentir um sujeito que ele não consegue definir com palavras, né? Então, a questão da linguagem, a questão do endereçamento do olhar, né, da mãe. A mãe precisa olhar para aquele filho, né? Olhar, mas enxergando o filho na frente. O que está se passando com ele? Não importa a idade que tenha, se tem 1 ano, se tem 5 anos, tem. E a gente sabe que a vida é muito corrida, né? É tudo muito rápido e tem o virtual ali que é fácil. É muito fácil. Agora, se ligar num filho, se ocupar do que está ali, né, exige toda uma questão afetiva que é posta ali. E no virtual, não. No virtual, tu escreve, tu olhas, tu curtes e deu, né? É muito mais superficial, né? As pessoas ficam pouco com o seu interno, com a sua privacidade, com a sua intimidade, e ainda poder trocar essa intimidade, compartilhar essa intimidade com uma pessoa que esteja com ela, ou duas pessoas que estejam com ela, sabe? Então, essa questão da intimidade é fundamental, porque é ali que somos o que somos.
Tem modificado também essa questão das relações afetivas, né? As pessoas, me parece que trocam de amores a todo momento, porque parece que há uma oferta nas redes sociais grande, mas não é essa a relação que a gente está precisando, e por isso que também as pessoas estão perdendo esses afetos, né, esses amores de forma tão fácil, né?
Claro, porque na relação pessoal, íntima, aparece os sentimentos intensos, né? De amor intenso, de ódio intenso, de raiva intensa. Porque no virtual não aparece o intenso, né? Fica mais superficial. E ali na relação tem que lidar com as diferenças, tem que aprender a negociar, tem que aprender a renunciar, né? E são tudo valores que precisam ser trabalhados na infância e na adolescência, né? Fica fácil quebrar uma relação porque, bom, ele não era o que eu esperava que ele fosse. Ora, ele nunca foi, né? O outro nunca é o que se espera que ele seja, né? Mas é essa troca que pode enriquecer duas pessoas diferentes. Fica fácil desistir, né? É fácil, só que lá pelas tantas, essas trocas começam a causar um sofrimento intenso, né? Porque aí o endereçamento fica descartável. Não se constitui aí uma relação afetiva gratificante, né? De confiança, né? Daqueles velhos e bons valores para sempre, né? Que é confiança, que é poder falar sobre as diferenças, que é poder negociar, que é poder suportar as frustrações. Porque assim como se suporta a frustração com o outro também precisa suportar a frustração que a gente oferece, né? Então, a relação mexe com sentimentos intensos e a questão da tecnologia, nesse momento, está interferindo muito nisso, no sentido de oferecer algo fácil, virtual, e com um atrativo, assim, né? Que é, bom, 1.000 pessoas estão me curtindo, né? Ora, 1.000 pessoas é nenhuma.
Né? Na hora que você precisa, né? Uhum. E a gente tem observado também no comportamento dos jovens o uso abusivo, né, de álcool, a droga estando muito presente. Também pode ser influência disso?
É uma influência também, né? Mas são formas fáceis de a gente anestesiar um pouco aquilo que a gente sente, né? Quantas vezes a gente já ouviu, né, isso no cotidiano de qualquer pessoa? Ah, eu chego em casa, eu tomo uma taça de vinho, uma cerveja, para aliviar o dia que eu tive estressante, né? E às vezes deixa de ser uma taça de vinho, passa a ser duas, passa a ser três, passa a ser uma garrafa, passa a ser... E aí as drogas ilícitas vão entrando, não necessariamente quem faz uso abusivo de álcool vai fazer de outras drogas, mas... O que está acessível para as pessoas,
né? O que,
né,
nos interessa é o que está por trás.
É, porque é isso que essa...
Por que que, né, o endereçamento de um olhar, uma conversa afetiva, né, não pode ocupar esse espaço do alívio, né? De um poder falar para o outro o que se passa e na relação poderem, na conversa, na fala, na linguagem, na palavra, né? Que é onde o Lacan sempre reforça, né? É na linguagem que somos, né? Se não há linguagem, fica o vazio. Como o adolescente tem os sentimentos muito mais intensos, e se ele não consegue falar sobre o que sente, sobre a frustração, sobre suas dores, né? Semana passada eu vi um filme, o último filme do Almodóvar, chama Dor e Glória. Me pareceu um filme em que fala do inconsciente como um raio-x, no sentido em que a trama se passa em que o personagem não queria acessar suas dores, né? E ele sofria muito, ele criava diversos tipos de sofrimento, vários tipos de fugas, né, para não lidar com essa dor. E, vou dar um spoiler aqui, né? Quando ele consegue abrir uma brecha para colocar em palavras essas dores, então ele consegue lidar com seus sofrimentos de uma outra forma. Então, eu achei muito raio-x, assim, porque a gente não quer se incomodar com as dores, né? E a gente cria muitos sofrimentos, sofrimentos mais intensos, tipo drogas, tipo, né, se cortar, tipo, né, essas na tentativa de não sofrer. Só que se sofre mais, porque não é por aí. É realmente na relação e na palavra e na conversa, no poder conhecer o que sente, é que está a grande sacada, assim, né? É por aí, e não é no virtual. Isso não pode se passar no virtual.
As tecnologias, elas auxiliam muito a nossa vida, né? Porque elas nos colocam sabendo do mundo no instante, né?
Certo.
Não demora mais para chegar uma notícia como antigamente. Só que isso nos tomou por completo, né? De uma forma que é isso. A gente não está conseguindo suportar com isso de não saber tudo no tempo real. Né? Assim, aconteceu lá, mas eu preciso saber disso, né? E é a gente está vivendo num momento de uma insuportabilidade com as frustrações, com as dores, com as dificuldades de lidar com aquilo que se espera do outro. A Deise falava das relações amorosas, né? E não são só as amorosas entre um casal, mas entre os filhos, entre os pais, né? Bom, o que os pais esperam dos seus filhos? Eles nunca vão corresponde a todas as expectativas. Os pais nunca vão corresponder a todas as expectativas dos filhos e vice-versa. E isso vai ser uma constante. E lidar com essa dificuldade é muito importante.
E essa, né, é a proposta da clínica.
Isso,
né?
Essa é a proposta
que
da clínica.
Que é poder tratar de si, né? Porque num consultório, tendo alguém para endereçar, né, uhum, que ajude a poder compreender o que se passa, seguramente há um alívio do sofrimento, né? Embora seja um acesso às dores, que também é um tipo de sofrimento, mas é um tipo de sofrimento para lidar com a verdade, né? Para lidar com o que de fato está perturbando, e não com sofrimentos criados, porque eu não tenho isso ou eu não tenho aquilo.
Então, esta jornada que vocês vão realizar com este tema que vocês acabaram de comentar, ela se torna interessante também para quem atua na área de educação, né, Daisy?
Sim, é muito importante essa questão, porque a escola, ela tem uma parceria com a École de l'Enfant de Paris e a Associação Lacaniana Internacional de Paris também, que eles são franceses, né? São pensadores, uhum, né? Eles contribuem muito no pensar, né? Seguidamente temos conferências com os franceses, né? Temos uma parceria com a URGS, com a Unicinos, com o PREO Brasil, que é sobre a questão do autismo, né? Temos laços de trabalhos importantes por aí.
Outro assunto preocupante é esse, né? Nós já estamos a cada 60 nascidos, uma pessoa vai ter autismo, né?
É, então estamos ocupados, né, em trazer para a nossa clínica novos pensares, novas maneiras de viver, né, e de compreender quem está à nossa frente, né?
Que bacana, então. Este é o convite para que essas pessoas sintam-se convidadas e para participar desta jornada de psicanálise.
Sim, que vai acontecer dia 6, sábado que vem, ali no Hotel Casa Curta, tá? Das 9 da manhã até as 5:30 da tarde, tá? Então, vai ser um momento especial para todos nós, né, que vamos poder parar para pensar e dividir nossos conhecimentos, né, a respeito de nossas clínicas, do que aprendemos também com os franceses, com a URGS, que também temos uma parceria no Núcleo de Psicóticos, que nos ajuda muito. Então, estamos em busca, né?
E a jornada, ela é aberta para interessados, né, os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, pedagogos, filósofos, psicopedagogos, profissionais que têm interesse em estudar a área, né? E estudantes de psicologia ou de outras áreas afins que têm interesse, outros profissionais,
sim,
né?
Quem deseja parar para pensar sobre esse assunto.
Sobre isso e como isso nos toma, né? No nosso cotidiano, e óbvio que os profissionais, né, da área psi, vou dizer, vão trabalhar isso diretamente na clínica, né, mas não distante das escolas, né, onde os pedagogos trabalham e os filósofos. E se alguém tiver interesse em informações, pode buscar na internet a Escola de Estudos Psicanalíticos.
Eu acho que seria bom colocar nosso WhatsApp também, né, ou o meu, né, Denise?
Pode
eu acho
ser,
que,
uhum, né? Pelo WhatsApp, número...
99972-3290.
Vou conversar contigo diretamente, né, Daisy? Uhum.
Se eu não puder atender na hora, eu retorno depois ou deixo um recado no WhatsApp. Uhum. Tá?
Porque há um número limitado também de...
Sim, é um número limitado.
É no hotel, se as pessoas, né, interessadas, se puderem, né, se inscrever logo, né, ou entrar em contato. Ok.
Que é já lá no próximo.
E se não puderem ir na jornada, também quiserem participar da escola, também são todos bem-vindos, né? Se faz uma seleção e é muito interessante poder estudar, né, profundamente essas questões do nosso tempo.
né? Porque o comportamento humano vai mudando,
vai mudando,
né? E
vai
a
mudando.
Gente tem que buscar estratégia, tem que falar sobre isso para melhorar as relações das pessoas, né?
Para se adoecer menos, né?
Também.
Porque o sofrimento, ele está ali, né? Todos vamos passar por momentos de tristeza, de angústia. Sim. Mas como isso vai nos tomar é que vai fazer a diferença do adoecimento, né? É como a gente vai também lidar com essas tristezas, angústias, enfim, que vai nos adoecer mais ou menos, né? É a forma que a gente vai lidar com isso. E nós, profissionais, estamos aí estudando para poder trabalhar com isso e pensando o nosso mundo atual e como a gente vai lidar com essas relações, né?
Buscar no futuro melhor. Adriana, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Saúde e Bem-Estar e boa jornada.
Obrigada, Denise. Obrigada, ouvintes também.
Obrigada, Deise.
Obrigada, Denise, pela oportunidade. E as pessoas interessadas, né, em dividir, em compartilhar conosco esses estudos, vai ser muito bom, serão muito bem-vindas.
Está certo. Conversei com a Adriana Rosseto Dalla Nora e Deise Dalmas, as duas que são psicólogas e que fazem parte da Escola de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Esse foi o Saúde e Bem-Estar deste sábado, intervalo depois da sequência da programação.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento, DNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro, fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.